Graça e paz da parte do nosso Deus sejam com você e com toda a sua família. É uma alegria estarmos juntos para a devocional número 13 da série Resposta. Seguindo a nossa reflexão de ontem, quando falamos sobre Jesus como o pastor, em que a atividade pastoral se soma à esperança do povo de Deus de um Messias. E conforme o texto de Ezequiel, capítulo 34, essa imagem é tremendamente viva, tremendamente poderosa, e ela esteve presente durante o ministério de Jesus. Na ocasião, ontem, fizemos uma comparação entre o texto de João, capítulo 11, e uma porção do texto de Ezequiel 34. A minha sugestão para hoje é que você faça novamente a leitura do texto de Ezequiel, capítulo 34, e permita que essa imagem tão viva do Senhor, em tom de uma profecia sobre um dia em que ele enviaria um pastor que ajuntaria as suas ovelhas e traria a elas o descanso, o alimento, a autoridade pastoral, dando a elas a proteção necessária, cria uma esperança de um Messias que viria da parte de Deus assumir essa função. E é exatamente assim que Jesus se identificou lá no texto de João, capítulo 11, que nós vimos, como o pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas, um pastor cuja voz é ouvida e cuja voz é reconhecida pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho. Hoje nós vamos olhar para um outro texto do Novo Testamento, em um outro contexto daquele do Evangelho de João, e veremos como essa imagem move o ministério de Jesus. Estamos falando do texto de Mateus, capítulo 9, versículos 35 e 36. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Este texto de Mateus 9,35, de uma forma muito semelhante ao capítulo 4, versículo 23 do Evangelho de Mateus, nos oferece quase que um relatório do que era a atividade ministerial de Jesus. Ele ia, andava, passeava pelas cidades e pelos povoados, e isso era algo intencional. Ele fazia porque entendia que o seu ministério era itinerante. Cabia a ele, Jesus, andar pelas cidades, ir aos povoados e fazer três coisas: ensinar nas sinagogas, pregar as boas novas do reino e curar todas as enfermidades e doenças. A gente sabe que o seu ensino diz respeito à realidade do reino de Deus. O seu ensino pode ser visto de uma forma resumida até aquilo que é a espinha dorsal do seu ensino dentro do Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 desse Evangelho. O texto diz que ele pregava as boas novas do reino, o anúncio, a proclamação fazia parte do seu itinerário de viagens, caminhadas entre os povoados e da sua ação de anunciar às pessoas que o reino de Deus havia chegado, que ele estava próximo e acessível, que mediante ao arrependimento e a fé, qualquer pessoa que o ouvisse poderia receber o reino de Deus. E por fim diz que curava todas as enfermidades e doenças. A gente sabe que esta cura diz respeito aos sinais do reino, manifestações do reino de Deus. Por meio desses sinais, Jesus apontava para a chegada, a presença do reino de Deus entre nós, revertendo situações que humanamente eram irreversíveis. Então as pessoas que estavam possessas por espíritos malignos, pessoas emocionalmente atormentadas, pessoas que estavam sofrendo males físicos e consideradas como impuras pela lei, essas pessoas foram aí alvo da ação miraculosa de Jesus. E estas curas não tinham um fim em si mesmas, embora certamente que as pessoas que eram curadas tinham grande gratidão a Jesus porque foram beneficiadas pelo seu ministério, mas elas se transformavam em verdadeiros sinais, símbolos de que o reino de Deus estava entre nós. Agora, o versículo 36, indo na sequência, mostra o que movia esse coração de Jesus, porque ele ensinava nas sinagogas, pregava as boas novas e curava as enfermidades e doenças. E tudo isso é o seu ministério sendo dirigido a pessoas, a estas pessoas que ele encontrava em cada cidade e em cada povoado por onde passava, e também as pessoas que iam se avolumando e seguindo Jesus por onde ele ia. Ao ver as multidões, Jesus tem compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É fantástico pensar como Jesus é movido por esta compaixão de pessoas que estão aflitas e que estão desamparadas. Como as ovelhas vagueando por aí sem um pastor, Jesus via essas multidões e assumia a responsabilidade por elas. Em um outro contexto, por exemplo, no Evangelho de Marcos, quando é dito que Jesus teve compaixão das multidões, o contexto ali é na multiplicação dos pães. Quer dizer, talvez naquele contexto seja até mais vivo do que a gente encontra aqui em Mateus, porque esta compaixão de Jesus se manifestava imediatamente em Jesus assumindo a responsabilidade por alimentar aquelas ovelhas que estavam famintas. Quer dizer, em Marcos assume tanto o fato literal de pessoas estarem com fome porque estavam acompanhando Jesus e ouvindo seus ensinos, e Jesus literalmente não queria dispersar essa multidão sem que elas tivessem o que comer. Mas simbolicamente também havia ali a atividade de um coração pastoral do Cristo, onde as suas palavras são o alimento que essas ovelhas precisavam ouvir. O que ele tinha a dizer sobre a realidade do reino de Deus e a maneira como as suas palavras, como as suas parábolas invadiam a mente dessas pessoas e dava a essas pessoas meios de ressignificar a sua compreensão sobre Deus, sobre o mundo, de fortalecer a sua esperança de que o reino de Deus estava ali entre eles. Enfim, todo este ministério de Jesus é movido por este coração pastoral de quem olha para as multidões e não vê apenas um número, e não vê apenas uma massa, mas vê ovelhas que precisam de cuidados, vê ovelhas que estão aflitas, que estão agitadas, que estão sem rumo, sem caminho, e que estas ovelhas precisam de alguém que as sustente, que cuide delas, que ajunte elas e lhes ofereça proteção. Essas ovelhas precisam de cuidados, precisam de alimento, essas ovelhas precisam da direção. É exatamente desta forma que Jesus enxerga a multidão, que Jesus enxerga essas pessoas. Sobretudo, é dessa forma que ele se enxerga como um pastor responsável por este grande rebanho que o Pai lhe deu. Como é bom saber que nós somos ovelhas do bom pastor. Como é bom saber que a nossa vida agora está sob os cuidados do bom pastor. Que Deus não nos deixou como ovelhas aflitas e desamparadas. Mas no dia em que Jesus Cristo nos encontrou, nós passamos a ser ovelhas que são cuidadas, que são tratadas, que são vistas, trazidas para perto e supridas nas suas necessidades. São ovelhas que são alimentadas, são ovelhas que são guiadas, dirigidas por este pastor, que nos ama, que atua porque nos ama, que atua porque se compadece de nós. O bom pastor que, para ajuntar este rebanho debaixo da sua autoridade, debaixo do seu cuidado, lhe custou a vida. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso pastor. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua reflexão e até amanhã.